E aí, galera? Tem três pessoas que eu acho que gostam de ouvir minhas conversas. Obrigada, três pessoas que ficam aí reproduzindo o que eu tô postando. Vocês me dão até um ânimo pra não passar tanto tempo assim, né? Sem botar uns áudiozinhos aqui. Agora eu tô almoçando. Hoje foi dia de ligar para minha mãe biológica. Para quem não sabe ainda, eu sou adotada. E eu tenho um convívio com família adotiva e família biológica, né? Que na realidade a família biológica são minha mãe e meus irmãos. Mas enfim, hoje foi dia de conversar com a mãe. As últimas ligações do ano, né? Literalmente. Só que eu acho que eu tô sentindo tanta falta de conversar com as pessoas. Porque assim, o ruim de você ser autônomo na minha área, o jeito que eu trabalho, é que você fica um pouco só, né? Eu não tô com muitas relações sociais. Então, eu acabo não tendo muita gente pra conversar. Meus amigos, por causa da minha filha, assim. Cadê os seus amigos? Bom. Alguns estão trabalhando, como o Rodrigo e o Clóvis têm loja. Porque quem é realmente meu ciclo de amizade? O Rodrigo e o Clóvis, que são da Falcos. O Wilson e Sol, que são casados. Uma amiga minha desde 2013. O Surubex, que é o Gil, o dono da festa Surubex. Esse é meu ciclo de amizade. Essa é a galera que geralmente a gente tem um grupinho, a gente se comunica, a gente sai, aí um vai pra casa do outro. Enfim. Só que o Rodrigo e o Clóvis, nada falso. Aliás, esse é o meu grupo de amizade e do de Assis também. Só que Assis tá com outras relações sociais, né? Porque ele trabalha. Ele não trabalha em casa, ele trabalha fora. Então ele acaba tendo a galera a mais pra jogar a conversa fora. Bom, o Rodrigo e o Clóvis estão na maratona, na correria de final de ano, né? Graças a Deus com movimento, fazendo roupa. O Rodrigo cada vez mais crescendo, né? Ele virou meio que style da Riga de Marré em algumas peças. A Uzi e a Sol super curtem a vida, vivem viajando, saindo. Sem saber onde eles vão ouvir isso daqui. Mas elas sempre estão pelo mundo. O Surubex, ele tem uma galera dele, né? Uma galera das antigas e tal, tal, tal. E aí, acaba que essa coisa de trabalhar só, de ser empreendedor e não ter tantas relações, não ter a família aqui, não ter também seus amigos das antigas, né? Porque tem o quê? 16 anos que eu moro em Maceió. Então, eu acabei nesses últimos anos, quando eu foquei no meu trabalho, acabei não tendo tantas relações sociais. Aí a pessoa chega nessa época do ano, dá uma inveja, né? A verdade é essa, ó. Uma inveja de quem tá se confraternizando com a galera, tá saindo mais. Ontem até teve um rolê aí no Marco dos Corais, né? Gilson e uma galera massa, não sei o quê. Só que eu tô baixa de grana. Aí eu acabei não indo. Não, não que isso tenha sido um motivo maior. Mas eu fiquei com preguiça mesmo de ir. Acabou que a Cassius também ficou com preguiça e a gente ficou em casa. Mas eu tô precisando de outros rolês, sabe? Não sei se você que tá me escutando tá se sentindo assim também. Você ficar perguntando, tá, beleza, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu preciso fazer pra melhorar? Por mais que eu tenha um mantra, foque na solução e não no problema. Por mais seja desconfortável, é bom dar uma afundada no problema pra você ir no X da questão e quando você for solucionar, você não ficar procrastinando ainda mais. Ou não se auto-sabotar, né? Mas é muito doido porque eu sempre tive a casa cheia. Sempre fui de galera, sempre tive casa cheia. Sempre fui de rolê. Tudo bem que a gente vai ficando mais velho, vai tendo alguns compromissos, essas coisas vão mudando. Mas eu sinto falta da casa cheia, sabe? Ah, é porque você não chama a galera pra ir, não sei o quê. Porque nem sempre dá certo a galera vir aqui em casa. E eu acho que, como eu tô muito abusada dessa casa aqui, tô louca pra me mudar. Então, eu acabo não querendo encontrar o pessoal aqui em casa. Aí eu acabo querendo, sei lá, dar um rolê na praia, alguma coisa do tipo. Mas eu não vou, assim, criar gigantes expectativas pra 2023, não. Mas eu vou me comprometer a ser menos procrastinadora. A me dedicar a mudar aquilo que tá me incomodando. E como vocês falaram, acho que eu tô com abstinência de trabalho também, porque eu passo a semana todinha sempre na correria, né? E aí minha agenda encerrou. Só que minha cabeça não. E como janeiro, fevereiro são meses relativamente parados pra mim, e eu quero que eles não sejam, aí minha cabeça fica maquinando, sabe? E eu confesso que eu tô me sentindo frustrada. Tô me sentindo meio fracassada, sabe? Nesse 2023. Mesmo que eu tenha conseguido realizar algumas coisas, como em diversão foi um deles, o meu projeto. Consegui realizar bastante coisa. Consegui entrar no stand-up comedy, que era o que eu queria. Apesar de ser uma máfia do caralho. Mas sigamos. Mas eu me sinto fracassada porque eu tô terminando 2023 exatamente como eu não queria. E eu sei que tem um peso muito grande, talvez, da minha procrastinação, de decisões, escolhas não assertivas. Mas tô viva, né? Não adianta ficar reclamando. Agora é tirar do papel e seguir. Então, um negócio que eu quero fazer no stand-up, que eu acho que eu ainda não dei o primeiro passo. Acho não. Eu ainda não dei o primeiro passo por insegurança, mas eu vou dar. Porque se eu não der, outra pessoa vai dar. Mas certamente só vai acontecer o ano que vem. Pode ser semana que vem, né? Mas eu vou trazer melhores notícias pra vocês aqui. Mas é só. Eu tava contando pra minha mãe, a biológica, né? Mas hoje eu conversei só com ela. Falei mais do que eu vi, na realidade. Eu tava falando pra ela das vezes que eu me senti feita de idiota, sabe? Tem uma menina que... Só um momentinho, só uma pausazinha aqui. Eu pego uma laranja rapidinho, viu? Peraí. Como é que eu dou pausa nesse aqui, minha gente? Parar. Eu tô tentando parar, gente. Só um momentinho, tá? Segura aí, você que está me ouvindo. Voltei. Pegar uma laranjinha. E nem lembro mais o que eu tava falando. Disse que eu tava passando com a minha mãe. E opa. Lembrei. Eu tava contando pra minha mãe como Lembrando de uma pessoa que fez umas idiotices comigo, sabe? Tem uma menina. Também não sei se ela vai ouvir um disso daqui, né? Mas, enfim. Se tu ouvir, mulher, tu me irritou muito, viu? Tu me fez chorar. Tu me fez sentir uma bosta. Mas no final das contas, eu. Depois que eu me recuperei, eu vi que eu não era uma bosta. Essa menina, eu conheci ela no orfanato. Salvo engano, ela desde os 4 anos que ela vivia em orfanato, aquela coisa toda, aqui em Maceió. E aí, quando você mora em orfanato, quando dá 17, 18 anos, você tem que sair, né? E pelo que eu entendi, o orfanato, como é da prefeitura, ele dá todo o suporte, como você faz. Só que pode acontecer de você, por acaso, entrar como menor aprendiz, começar a trabalhar, e aí antes dos 18 anos, e você pode sair para trabalhar, para estudar e volta para o orfanato. Pois bem, eu estava nessa palestra no orfanato, palestra voluntária. Aí a menina olhava pra minha cara, sabe assim quando você tá falando e a pessoa fica rodando o olho? Não dá nem valor pra o que você tá falando. Fala essa menina. Ela tem, na época da palestra, ela tava com 17 anos e ia fazer 18, né? Mesmo ano. Salvo engano, mesmo ano. Aí eu vi tanto ela rodando o olho que eu cheguei pra ela e disse, bicho, gosto é o seguinte. Se você não quiser estar aqui, se você acha que nada disso que eu tô falando não faz sentido pra você, então você pode sair, não tem problema não. Eu não perco nada não, talvez você perca. Mas eu não perco nada não, então eu prefiro que você saia, fique confortável, não tem problema nenhum, do que tudo que eu estiver falando você tá rodando o olho. Ela ficou. Pois bem. Aí, quando terminou a palestra, desculpa você que tá me ouvindo aí, se você não gosta da pessoa falando e comendo, foi mal. Mas eu criei esse plugin pra eu ficar à vontade pra eu falar do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Então é uma escolha sua também ficar aqui me ouvindo, né? Mas olha, obrigada se você ficar. Então, quando terminou a palestra, ela veio falar comigo. Me abraçou, me pediu desculpa e tal. Ah, beleza. Aí, quando foi um tempo depois, eu sempre falo para as pessoas, se você quiser falar comigo, você bota bem grande na mensagem. Urgência, emergência, alguma coisa, socorro, sei lá. Aí, eita, deixa eu tirar aqui, que não começaram a mandar mensagem para mim, filha. Aí o que acontece? Depois de um tempo, essa menina mandou mensagem pra mim, eu não tinha visto. Se não me engano, ela mandou na época que tava tendo promoção na loja. Pra você que não sabe, eu vendo camisinhas e gel lubrificante lá em cima do tecido. Aí ela mandou no Instagram, a mensagem desceu, eu não vi. Quando foi depois ela mandou de novo? Aí foi quando eu vi, na hora que ela mandou, e respondi o que foi, não sei o que e tal. Aí quando eu li a mensagem, era ela dizendo que tinha tido uma relação sexual de risco. Quem lembrava que eu tinha dito na palestra que ela tinha que tomar duas coisas. Uma era a pílula de emergência, caso não tomasse nenhum contraceptivo regular, não tivesse DIU nem nada. E o outro era a PEP, que é a profilaxia após exposição sexual, que inclusive eu acho que tem até um episódio aqui falando sobre isso. No Instagram também tem. E aí, ela disse que não lembrava o nome do outro, tal, tal, tal. E aí, como ela se colocou em risco, ela precisava da minha ajuda e tal, tal, tal. Aí eu disse: quando foi a relação? Aí, no dia que eu falei, que eu vi a mensagem que falei com ela, pra quem não sabe, tanto a PEP como a pílula de emergência, você tem 72 horas, ou seja, 3 dias. Mas, quanto mais distante fica do dia, quanto mais tempo você leva pra tomar, menos eficaz vai ser, normal. E aí ela disse, não, pela emergência eu tomei na hora, não sei o que, tal. Aí eu peguei e disse, não, então vamos correr. Me encontra lá no Pan Salgadinho, Porque no Poço Salgadinho, aqui em Maceió, no Poço quase centro, você vai fazer o teste rápido para saber se você não tem nenhuma doença anterior, nenhuma infecção, nem nada, HIV, sífilis, hepatite. E eles vão te orientar para você tomar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual. Que a PEP é para evitar que você tenha contato com HIV. Aí, só que no Pão Salgadinho não tem. Aí ia ter no HDT. No Pão Salgadinho, se eu não me engano, não tinha PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Ou seja, é para a pessoa ter. É de uso contínuo, é regular. Você toma a sua vida toda, caso seja a sua vontade. E se você for um profissional, ou uma profissional da saúde, um profissional, uma profissional do sexo, se você vive se relacionando com pessoas vivendo com HIV. Digamos, você tem um relacionamento, né? Mesmo que essa pessoa tome a medicação corretamente, né? Que vive com HIV, é importante você tomar e nunca dispense o uso da camisinha, em qualquer hipótese, seja com HIV ou não. E também para pessoas que geralmente têm vários parceiros, né? Junto com a camisinha, para evitar que, se acontecer da camisinha estourar alguma coisa, você tá ali protegido. Beleza. A gente sobe pro HDT, que é o Hospital Elvo Alto, que ele é voltado para isso, né? Para infecções. Tratamentos de, por exemplo, se você for picado por animais peçonhentos, essas coisas, aí você vai pro alvo alto que fica por trás do HGE, próximo ao MOA, no CISAL, enfim. Quem é daqui sabe. E aí nós somos lá, isso correndo contra o tempo, porque pelo cálculo dela, o tempo dela se encerraria 7 horas da noite. Lembrando que esse era o último prazo dela, né? Aí, corre, 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 corre. Aí, quando chega lá no Elvo Alto, aí consegue a medicação, não sei o quê. Aí, a gente vai pegar a medicação. Corre pegar a medicação. A criatura olha pra minha cara e disse: é pra eu tomar agora, véi? Eu fiquei puta. Eu disse: mãe, tu acha que a gente tá correndo desde 7 horas da manhã por quem? É claro que é pra você tomar agora, criatura. Vai, toma logo isso aí quando ela abre. Um dos comprimidos era gigante, assim, realmente era grande. Ela, meu Deus, tia, que comprimido gigante, sei o quê. Aí, gente, eu não me contive, eu disse, tenho certeza que você, o que você colocou na boca era maior do que isso. Eu já tava peidada. E nem me critique, tá, gente? Nem me julguem, porque você, quando já tá irritado, você. Não quer, não pensa se tá certo ou tá errado, não. Você só escolheu o sistema. Aí, ela tomou a medicação. E eu consegui encaixar ela pra ela receber o DIU. Eu faço, como sou parceira da DKT Brasil, que é da marca Prudence, a gente, né, eles trabalham com DIU. E aí eu tenho uma parceria com uma instituição aqui de Maceió chamada CREI. Lá no Vegel. E lá tem consultório ginecológico, essas coisas. Então a gente faz a doação de DIU. E aí eu consegui. Para pessoas vulneráveis, né? Também. Lá na comunidade. E eu consegui. Esse DIU pra ela. Aí beleza. Passou o tempo, acho que foi uma semana. Foi, colocou o DIU. Eu não sei se foi uma semana, não me recordo agora. Sei que foi mais, né? Porque ela. Tem a questão da medicação, não sei o quê. Não consigo precisar agora, eu sei que ela colocou o DIU. E aí a orientação era pelo menos uns 10, 15 dias de repouso, não fazer muito esforço, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não ter relações sexuais, isso é total. Essa criatura, no segundo dia, já tava requebrando, dançando lá, brega funk, um bocado de coisa. E tava saindo com o cara que ela tava pegando. E, segundo ela, não tinha transado. Só que aí ela manda pra mim dizendo que tava tendo uma secreção esverdeada, que tava saindo da vagina dela. E tava com um mau cheiro muito forte, só que ela tava com gardnerella, que tem um cheiro de peixe podre. É uma infecção. E aí, eu falei com a gineca, ela disse, olha, sei o que, teve a medicação, tá, ia tomar, não sei o que, então. E aí eu disse, mulher, faz o seguinte, me dê o telefone da sua mãe social, que ela tem uma mãe social. Acontece às vezes, né? Para os primeiros dias que saem do orfanato, tem a mãe social. Eu disse: me deu o telefone dela, porque eu preciso conversar com ela, né? Já que ela é responsável por você, para dizer, olha, quais foram os procedimentos que foram feitos e não sei o quê, para não ficar preocupada, e também porque eu acabei assumindo essa responsabilidade de conduzir você e tal, e beleza. Aí, fui, liguei para a mãe dela, e aí ela me disse que, foi ela que me disse que a Bonita no segundo dia já estava saindo, que ela não teve cuidado, que ela não teve repouso, que não sei o quê. E que ela não estava tomando a PrEP. Porque a PrEP você toma num ciclo de 28 dias, se eu não me engano. Mas 28 é 30, eu não me recordo agora, não. E aí, ela disse, ah, ela não tá tomando de forma correta, que isso, que aquilo, papapau. Gente, eu fiquei peitada. Eu fiquei com um ódio tão grande, eu comecei a chorar, 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 chorar. Você chegou em casa e eu chorando, eu me sinto idiota, porque já tinha acontecido um mal-estar antes. Na galera tirando com a minha cara também, porque eu devo ter cara de idiota. E aí meio que foi os gatilhos, juntou tudo, começou a chorar. Quando foi depois que passou, aí no mesmo dia, passou, eu peguei, liguei pra ela. Eu disse, ó, fiquei sabendo isso, você tá tirando com a minha cara, que não sei o que, e são escolhas suas. Vale um parênteses aqui, não é porque ela veio de orfanato, não é porque ela tá numa situação de população vulnerável. Não é isso que ela fez merda. É uma escolha, porque informação orientação ela tinha. Porque esse tipo de escolha, qualquer classe social faz. Não é porque ela veio de orfanato, de família pobre. Qualquer pessoa que ela prefere arriscar a vida, ela vai fazer essas escolhas idiotas mesmo, sem ter esse cuidado. Qualquer um da gente. Fechando parênteses, continuando, já pro fim. E aí, depois que eu fechei literalmente com a cara dela, falei, fiquei chateada, que isso não se fazia, que não sei o que, tá lá. Aí, quando foi por de um tempo, ela começou a mandar mensagem pra mim, dizendo, né, que o corrimento continuasse. E eu disse, mulher, você tem que ir na gineco, você tem que dar todas as orientações. E ela, tá, eu vou, porque ela não foi. Aí teve um dia que parece que ela passou mal mesmo, assim, de dor, de sei lá o que, e acabou que ela foi. Mas a moral da história é, você passa um dia todinho, você se dedica para aquela pessoa não se infecte, não tenha um problema. Você, como eu disse a ela, quantas pessoas não queriam ter uma mão estendida para ter evitado tanta coisa, né? Gravidez, doença e tal. E aí você tem essa oportunidade, você quer jogar fora, você quer, sabe? Se você é ser veterinária, você, como que você vai ser veterinária se você não apostar em você, se você não cuidar de você? Então, o que é que eu quero dizer com essa história, assim, que eu tava conversando com a minha mãe? É porque, primeiro que a gente tem que ser grata, obviamente, né, com quem nos ajudar, mas a gente não precisa ser refém dessa gratidão pro resto da vida, não tem nada a ver. Mas a gente tem que saber que muitas coisas que a gente faz na vida, de fato, são escolhas. Tem outras que são imposições, tem coisas que não dá pra gente... Mas, de fato, são escolhas. Por exemplo, eu tô aqui numa energia para baixo por conta das escolhas não assertivas que fiz e agora eu pago as consequências e não vou correr atrás do prejuízo. Eu vou em cima, vou em busca de outras coisas, de outras formas e não adianta correr atrás do prejuízo. Eu tenho que me restabelecer, enxergar qual foi o problema que eu já enxerguei, me erguer e dizer, bora, foca e tchau. E sair dessa coisa que eu tô de tá me sentindo que eu fracassei. Dentro do que eu criei expectativa, do que eu planejei, eu não cumpri. E que quando cada meta que eu for alcançando, eu vou me recompensando, porque eu mereço ser recompensada. Entende? Eu só não devo me fazer de idiota. Nem deixar ninguém fazer isso, não me sabotar, eu tenho que ir em busca. Então, quando você tem uma oportunidade na sua mão, e você vê que ela é positiva, que ela pode ter oportunidades lá na frente, abrir outras oportunidades lá na frente, então agarre. E uma delas é quando se trata da nossa vida. Se por acaso, ai, mas a transição é muito boa. Isso tanto faz se você vai transar com homem, com mulher. Tanto faz se é homem com mulher. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes é... Nesse desligamento da consciência, da razão, que a gente se lasca. Milka, você nunca se colocou em risco já. Às vezes eu fico lembrando. Eu disse, velho, assim, não nesse nível. Eu sempre fui muito medrosa pra essas coisas. Tava até falando pra minha mãe. Antes de ter minha primeira relação sexual, eu morria de medo de tirar até sarro, que achava que podia acontecer alguma coisa, porque eu já tinha a saga da minha mãe de ter engravidado aos 14 anos, né? Então eu queria que aquilo acontecesse comigo. A gente tem que pensar, por exemplo, eu tenho muitas dores na coluna, e eu sei porque eu tenho dores na coluna. Tem a questão da flacidez muscular, o meu peso. Eu tô há um mês que tô sem fazer atividade física, preguiça mesmo. E aí eu não fico o tempo todo, ai meu Deus, minha coluna, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque eu já sei que eu tô sendo nada implante com a minha coluna. O que eu tenho que fazer? Ir no médico, fazer uma radiografia, sei lá, alguma coisa, uma ressonância, não sei, fazer alguma coisa, algum procedimento na minha coluna inteira para saber o que de fato tá me incomodando, para que eu não chegue ao ponto de ficar dependendo das pessoas, porque eu não vou poder me locomover por causa desses desconfortos. Entende? Então a gente tem que ter consciência de quando a gente se auto-sabota, de quando a gente fica se justificando, para não achar que a gente é fracassado o tempo todo. Eu me senti fracassada, mas eu tenho plena consciência de que foram as escolhas não assertivas que eu tomei ao longo de 2022. Algumas irresponsabilidades da minha parte. Entende? Mas eu não adianta eu ficar, eu não vou ficar me justificando nem me lamentando. Vou sofrer, daqui a pouco eu me ergo novamente e me comprometo que de 2023 para frente eu não repito essas mesmas merdas e escolhas não assertivas como foi de 2022. É isso, meu povo. Desejo uma ótima última quinta-feira para vocês. Eu acho que hoje é quinta, né? E obrigada a você que ficou esses quase 30 minutos me escutando. Eu sempre imagino que você que tá me ouvindo, você me ouve numa hora que você não deve estar fazendo nada, né? Que deve estar assim, tá, vou ver o que é que eu falo dessa vez. Talvez. Esse meu blog de estar falando essas coisas assim. Que acho que nem meu companheiro sabe. Talvez ele comece a ficar sabendo, porque eu sei que tem coleguinhas de trabalho dele que já escutaram, que de repente estão escutando. Mas se você for amiga de Assis ou amigo e estiver me escutando, não tem problema não falar. Não tem nenhum segredo, não. Eu acho que ele só vai me perguntar, e por que você não me falou, caso eu não tenha contado alguma coisa para ele, tenha contado aqui nesse canal. E tá tudo bem. Tá bom? É isso, galera. Beijão e talvez até amanhã.